Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia a todos, aqui quem fala é Ana Raquel Macedo e hoje quem está de volta ao Salão Verde é a Mônica Montenegro, que retorna de uma pequena licença para fazer um curso fora. Seja muito bem-vinda, Mônica.
Obrigada, Ana. Um bom dia para você e também para os nossos ouvintes. Eu aproveito aqui para agradecer ao nosso colega e amigo José Carlos Oliveira, o Zeca, que apresentou o Salão Verde no meu lugar enquanto estive longe de vocês.
E hoje começamos o programa com um alerta. 4 das 16 siderúrgicas da Amazônia usam carvão vegetal sem garantia de origem. Isso quer dizer que a matéria-prima pode vir de desmatamentos ilegais e ser produzida em condições precárias de trabalho. As conclusões são de um estudo feito pelo Instituto Observatório Social, fruto de uma grande investigação sobre o setor siderúrgico na região norte do país. A Mônica traz para a gente agora os detalhes desse levantamento.
O que seu carro tem a ver com desmatamento ilegal na Amazônia ou com um trabalho escravo? Você pode não saber, mas é possível que o aço usado na fabricação dos nossos automóveis ou eletroeletrônicos seja fruto de uma cadeia produtiva cheia de irregularidades. O problema foi apontado pelo Instituto Observatório Social, que se debruçou sobre a produção do carvão vegetal que alimenta o polo siderúrgico de Carajás, no Pará. O trabalho concluiu que boa parte da matéria-prima usada por grandes siderúrgicas para fazer o ferro guza, insumo fundamental para se chegar ao aço, é fruto de devastação ambiental e de descumprimento das leis trabalhistas, como explica o coordenador da pesquisa, Marx Casara.
Isso acontece através de negócios que são feitos com carvoarias clandestinas que operam de forma ilegal dentro da floresta, queimando madeira de áreas de preservação ou madeira roubada de terra indígena. E essa madeira ela entra num processo em que ela é maquiada para se tornar aparentemente legal e ser inserida na cadeia produtiva do aço. Como é que a gente fez essa conta? A gente pegou as carvoarias legalizadas, as carvoarias cadastradas e auditadas pelas siderúrgicas e checou qual era a capacidade máxima de produção dessas siderúrgicas. A partir do volume máximo de carvão produzido por elas, a gente fez o cruzamento com a quantidade de guza produzida. Para se produzir uma tonelada de guza, você precisa de 700 e poucos quilos de carvão. Sabendo disso e sabendo da produção real de cada siderúrgica, nós tivemos a diferença que demonstra o carvão predatório que entra na cadeia produtiva.
Com esses dados, a equipe partiu para o trabalho de campo. Os pesquisadores acompanharam fiscalizações feitas pelo IBAMA em carvoarias e em caminhões que percorrem as estradas da região carregados de madeira a ser transformada em carvão vegetal. Eles constataram que algumas carvoarias chegavam a ter 66% de carvão ilegal nos pátios e eram cadastradas como fornecedoras das siderúrgicas do polo de Carajás. Marx Casara destaca que o problema é complexo e envolve não só o setor produtivo.
Esse processo de lavagem do carvão, ele conta com documentos fraudados e muitas vezes se identifica aí esquemas de corrupção que envolvem funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. São quadrilhas que operam na região com o objetivo de suprir a necessidade de carvão das siderúrgicas da forma como eles conseguirem, né? Quer dizer, o que não pode ser produzido legalmente, existem esquemas ligados a fraudes que lavam esse carvão ilegal e colocam ele na cadeia produtiva.
A Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará não quis gravar entrevista com a equipe do Salão Verde. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a secretária Tereza Cativo disse já ter afastado mais de 90 funcionários do órgão, mas admitiu não ser possível garantir que não haja mais corrupção na secretaria. Tereza Cativo afirmou ainda que o Estado tem buscado identificar cadeias produtivas problemáticas, como a do carvão, e adotar novos processos de transparência, gestão e fiscalização. O estudo do Observatório Social cobra mais empenho do setor no monitoramento da cadeia produtiva, mas reconhece iniciativas como o Instituto Carvão Cidadão, criado pelas próprias siderúrgicas para fiscalizar as carvoarias fornecedoras de matéria-prima. Ian Correia é conselheiro do Instituto e vice-presidente da Sinobras, siderúrgica que atua em Marabá. Ele explica que a região tem uma série de problemas, mas defende que a mudança de atitude por parte das empresas pode ajudar a mudar essa realidade.
Carvão ilegal, que vem de desmatamento, ou que livre trabalho escravo, isso não vai trazer nenhum benefício. A gente tem um trabalho constantemente mostrando que é possível. Sabemos que é difícil, até porque a região ela necessita de muito desenvolvimento. Falta parte de logística, falta parte de uma mão de obra mais especializada, mas isso não significa dizer que você vai ter que compensar a falta de uma mão de obra mais especializada, a falta de uma logística, a falta de uma qualidade de vida melhor, você vai poder compensar isso, de outro lado, tendo um produto que não é sustentável.
Atualmente, a Sinobras planta toda a madeira que precisa para produzir o aço vendido principalmente para o setor da construção civil. O uso de florestas plantadas é apontado pelo Observatório Social como uma das principais medidas rumo à sustentabilidade, por poupar as matas nativas. A pesquisa O Aço que Desmata a Amazônia está disponível na internet, no endereço www.observatoriosocial.org.br, no campo Biblioteca Virtual.
No primeiro debate público no Congresso após a aprovação do novo Código Florestal pela Câmara, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, criticou o texto votado pelos deputados e previu problemas jurídicos se a proposta for mantida pelos senadores do jeito que está. Isabela participou de audiência pública conjunta das comissões de Agricultura e de Meio Ambiente do Senado na última semana. A reportagem é de Adriano Faria, da Rádio Senado.
A expressão mais usada pelos participantes do debate, insegurança jurídica. Designado relator do projeto nas comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, elogiou o texto aprovado pelos deputados. Para ele, o espírito do projeto é dar à União a prerrogativa de estabelecer as normas gerais na área ambiental, deixando com os estados a definição de regras específicas.
Nós não podemos gerar uma lei que não atenda às normas constitucionais, sob pena de mantermos a insegurança jurídica que vigora sobre esse tema há tantos anos em nosso país.
A ministra Isabela Teixeira discorda. Ela vê um cenário conflituoso se cada estado puder aprovar leis ambientais.
Os ecossistemas não respeitam os limites dos estados, nem dos municípios, e chamar limites geopolíticos. O que a gente deve evitar é que a gente possa ter uma briga, eu vou usar esse termo, desculpe, mas um conflito entre estados por conta da questão de quem regula mais restritivo ou menos restritivo.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, vai relatar o novo código quando a matéria chegar à Comissão de Meio Ambiente. Ele acha que o emaranhado de normas cria insegurança no campo e espera que o Congresso resolva a questão.
1% das multas aplicadas foram pagas. Tem alguma coisa errada nisso. Um outro dado, com a exigência de averbação de reserva legal das propriedades, as informações que alguns estudos apontam é que 70% das propriedades cairiam na ilegalidade.
Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o Código Florestal aprovado pela Câmara é vago e cria insegurança jurídica por estar sujeito a diversas interpretações.
O texto deve trazer as punições. Da mesma maneira que eu trago os estímulos, eu tenho que trazer a punição com objetividade. Senão eu dou uma discricionalidade, eu posso remeter uma situação de insegurança desnecessária. Tem que se dizer o que se quer efetivamente.
Os senadores também fizeram comentários, entre outros assuntos, sobre a área de preservação ambiental nas margens de rios e o impacto econômico da recuperação de áreas degradadas. Da Rádio Senado, Adriano Faria.
Há 2 meses do fechamento do calendário oficial do desmatamento, os dados do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que há uma tendência de aumento da taxa anual de devastação da Amazônia. O calendário vai de agosto de um ano a julho do outro ano. Pelos números divulgados até agora, entre agosto de 2010 e maio de 2011, a derrubada acumulada foi de 2.116 km², ante 1.567 km² registrados no período anterior. É bom lembrar, no entanto, que a taxa anual de desmatamento é calculado por outro sistema do INPE, o PRODES. O DETER serve principalmente para dar suporte às ações de combate à derrubada.
Pois é, Ana, e parece que os alertas de tendência de aumento do desmatamento indicados pelo DETER estão surtindo efeito. Depois do avanço de derrubada em março e abril deste ano, os índices de devastação caíram em maio. Segundo o DETER, o desmate foi 44% menor do que o registrado em abril. Em relação a maio do ano passado, o aumento foi de 144%. O campeão do desmatamento em maio foi o estado de Mato Grosso, seguido por Rondônia e Pará. A cobertura de nuvens impediu a visualização de 32% da Amazônia Legal.
E na luta contra o desmatamento, a fiscalização e o combate aos desmatadores são apenas uma parte da história. A redução do desperdício também é considerada medida importante. E um número divulgado na última semana assusta. O desperdício de madeira nativa da Amazônia chega a 60%. O dado faz parte do balanço do programa Madeira é Legal, do governo paulista em parceria com organizações ligadas à construção civil no estado.
O gerente do programa Programa Nacional de Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Hélio Pereira, lembra que a perda acontece principalmente durante o beneficiamento das toras para se chegar ao produto cerrado, usado como matéria-prima pelas construtoras. Por ano, 17 milhões de metros cúbicos de árvores, ou cerca de 17 milhões de exemplares, são retirados da Amazônia. Em São Paulo, responsável por 15% do consumo nacional, o desperdício chega a 1 milhão de toras.
Em breve, mais um parque nacional poderá ser aberto à visitação. É o Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, que abrange 4 estados brasileiros em uma área de exuberante cerrado. Os detalhes você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.